Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os bandeirantes.
Como é que vai ser amanhã? O que é que pode, o que é que não pode, o que é que pode ser descartado?
Bom, todo ano nós fazemos, né, esse trabalho. E o que acrescenta esse ano é que nós podemos também recolher pilhas. Porque nós estamos recolhendo eletrodomésticos, todos os eletrodomésticos que você tiver na tua casa e você não está estragado, não ocupa mais, vai jogar no lixo, não jogue no lixo. Eletrônicos também. Seria computador, celular, impressoras, essas coisas que vai se ficando velho e você não vai utilizando mais. Máquinas de lavar roupa, a gente também está, micro-ondas, todo eletroeletrônicos, eletrodoméstico que você não usar mais, nós estamos adquirindo, pegando lá para a reciclagem. A única coisa que a gente não vai pegar são lâmpadas. As lâmpadas nós não podemos pegar. Mas este ano, a ONG, né, que vem fazer essa captação na cidade, ela autorizou a gente pegar as pilhas. E como nós sabemos, a pilha é um material muito químico, muito radioativo e prejudicial ao nosso sistema de irrigação, de meio ambiente, né? Então a gente pede, por favor, encarecidamente, para que ninguém jogue no lixo.
A bateria de celular já pegava, né?
Pode pegar. Pode trazer também. Para que ninguém jogue no lixo essas coisas, né? Porque ela vai enferrujar e depois a chuva vai vir e vai levar lá embaixo no nosso lençol freático. E depois nós vamos beber essa água, né, gente? Então, não custa você acumular isso num lugarzinho na tua casa e quando o rótulo fizer a coleta, você pode levar ali que a gente faz a coleta e encaminha para reciclagem.
Além do mais, o que é que pode se levar lá? Ah, pessoal, eu tenho lá em casa um aparelho de fax, que muita gente, ninguém nem...
Quase não usa mais. Né?
Praticamente não usa mais.
Tudo que for eletroeletrônico pode ser. Impressoras, computador, o notebook, porque às vezes você chega num ponto que você nem compensa, né, consertar mais.
Monitor.
Monitores, tudo pode ser. O teclado, qualquer coisa que for eletroeletrônico e também o eletrodoméstico, um liquidificador. Tem gente que está levando, que leva muito micro-ondas também, que fica velho, não tem como conserto mais.
Ar-condicionado.
Ar-condicionado. Máquina de lavar roupa.
Fogão, tudo. Geladeira.
Tudo pode ser. A gente recicla tudo.
Geralmente o pessoal que tem aqueles no-break, né? Que hoje no-break também está mais antigo também.
Tem. Esses conversores de energia também, às vezes estraga, pode levar.
Ventiladores.
Tudo. Tudo que for eletrodomésticos pode ser levado ali. A única coisa que nós não vamos pegar são lâmpadas. E isso nós não estamos autorizados a receber.
Memória também pode levar, viu, Navarro? Mas é memória de computador.
Memória
da gente, não.
Secador de cabelo.
Isso, tudo. Chapinha.
Não tem mais conserto.
Chapinha, que se estraga bastante, né?
Cabos máquina... também pode ou não? Cabos.
Cabos? É. Pode. Sabe esses. Porque você compra o celular, vem.
Folhinho
de ouvido, aqueles cabos que liga a televisão, tudo, USB, esses cabos USB, tudo pode levar. Esses cabos que fica sobrando na gaveta.
Cabo HDMI, que não usa mais, tudo.
Que fica sobrando nas gavetas da gente, só fica ocupando espaço, né? Isso pode levar também.
TV pode levar também?
Pode, TV, televisão.
Marisa, pode levar, Marisa. Marisa,
televisão, pode levar.
Controles.
Controle remoto, motor de controle remoto, motor de portão que estraga, sabe? Tudo pode levar. Porque às vezes você está trocando o portão seu, sobra aquele motor lá. Não sabe o que vai fazer com aquilo? Leva para lá.
É CPU que já praticamente hoje em dia, né? Praticamente
CPU não tem mais também, né?
Não tem mais
notebook.
Hoje é mais notebook mesmo, né?
E... Telefone, esses telefoninhos de atender na. Telefone de interfone, né, que a gente fala. Interfones também, que às vezes estraga bastante. Telefone sem fio, que às vezes a gente nem está usando mais, todo mundo é celular agora, né? Mas telefone sem fio também pode levar.
É porque só vai ficando em casa, só vai juntando, né?
E esses materiais, eles são muito prejudiciais ao meio ambiente. Então, como o Rotary está sempre preocupado com isso, com o meio ambiente, né? Nós tivemos muitos trabalhos em relação ao meio ambiente do Rotary na região. A gente faz questão, porque, o que vocês estão ganhando com isso? Nós não ganhamos nada com isso. Nada, nada, não vem nada para nós. A única coisa que a gente faz é a intermediação para essa ONG, para que ela venha buscar esse material na nossa Casa da Amizade. Vai ser ali na Casa da Amizade. Para quem não sabe onde é a Casa da Amizade, gente, o ponto de referência mais fácil é a rodoviária. É naquela rua atrás da rodoviária ali, subindo, né? Na Rua São Paulo. Então, vai estar aberto das 8 horas da manhã até as 15 horas da tarde no sábado. Nós temos que agradecer também o Tiro de Guerra, né? Eles sempre nos ajudam.
Eles vão estar ajudando lá, né?
Eles vão estar ajudando a pegar aquele material mais pesado, porque, como é que eu vou deixar uma geladeira? O pessoal do Tiro de Guerra vai estar lá, vai ajudar você a tirar do teu caminhonete, do teu caminhão, vai colocar lá no... onde nós vamos reservar, né, para deixar os materiais.
É das 8 às 9 da manhã?
Das 9 às 15. Desculpa, gente. É das 9 às 15 horas da tarde. Uhum. Vai estar direto alguém lá esperando você.
O único ponto de coleta é ali.
É ali.
Não tem vila, não tem nada.
Não,
é só ali,
não.
Né?
É só ali mesmo.
É, porque isso, essa ONG é. Porque antigamente nós tínhamos uma empresa que fazia isso aqui. Não me engano, aqui no alto da cidade, mas parece que já não existe mais há muito tempo, né? Fazer um trabalho nesse sentido, mas há muitos anos que a gente não tem isso aqui, né? Uhum. O Rotary que está fazendo todos os anos.
Nós trabalhamos com essa ONG já faz muitos anos.
Sim.
Que ela vem fazer esse trabalho para nós. E é muito importante que a gente realça, né? Para que a população não jogue esse material no lixo. Tem muito componente tóxico nesses eletroeletrônicos, né? E isso só vem piorar o nosso meio ambiente. Então, é o apelo e a ajuda que o Rotary faz também.
É porque, na verdade, o pessoal fala, mas o que faz com isso tudo? Aí, gente, tem tanta coisa que dá para fazer ali que eles trabalham nesse sentido, né?
Sim, eles recuperam tudo.
É muita coisa que eles podem recuperar.
Separam, né? Porque existe muito ouro, muita prata.
Sim.
Dentro desses materiais, desses aparelhos, né? Eles separam, plástico, tudo. E essa ONG, ela atende pessoas carentes, né? Então, por isso que a gente ajuda.
É porque a gente não vai conseguir tirar, porque é só eles que sabem. Não adianta você querer tirar. Eu vou achar aqui dentro. Você não vai achar
falar
nada.
Que tem isso aí lá dentro, daqui a pouco tem um monte de coletor.
Não, mas é que é o mínimo. É o mínimo que tem lá dentro. Então, você não tem como tirar, né?
É muito pouquinho, né?
E eles com um monte, vamos supor, a última vez que nós recolhemos, deu mais de quase 8 toneladas.
Se a gente passar o acervo, pode deixar na calçada antes de se orar?
Pode sim. Então, só não pode deixar depois, porque o caminhão vem buscar às 3 horas.
Não tem jeito, mãe.
Mas antes pode deixar assim que a gente depois recolhe.
O Ivanito falou que o Rotary não ganha nada, mas ganha no coletivo, né? A população inteira ganha.
Sim, nós estamos visando, né, o bem-estar da comunidade, né?
Justamente. O trabalho que o Rotary, o Taract, Interact faz, né? Que trabalhar em prol da comunidade, né?
A gente ganha no bem-estar da nossa comunidade.
E fazer um trabalho social, né?
Sim.
E isso não deixa de ser um trabalho
social. Que esse é o objetivo do Rotary mesmo, né? Eu queria ter uma oportunidade aqui de falar do nosso clube, quanto ao meio ambiente, né? Na governadoria do Paulo Bala, né, da gestão passada, houve a enchente, né? E o Paulo era o governador do distrito, né, do nosso distrito 4710 aqui. E houve aquela enchente e o Rotary, ele mobiliou 27 casas, né? Foi uma mobília completa de 27 casas. E isso foi um aporte muito grande que o Rotary conseguiu, juntamente com as empresas também, com as fábricas, né? Porque foi tudo trazido dentro de caixa, né? Tudo novinho, né? E a gente também quer reafirmar esse trabalho que o Rotary faz, né? Houve muito plantio de árvores, milhões de árvores plantadas também nessa governadoria, né, do Paulo Bala, no distrito 4710. Durante a pandemia, o Rotary ajudou muito a Santa Casa com medicação, IPIs, aportes de coisas, né? Então, nós queríamos que a população observasse isso. E nós estamos com as portas abertas para quem quiser lá nos conhecer, participar do nosso grupo, nosso clube. Nós temos líderes ali dentro, pessoas engajadas, né?
Uhum.
Nós estamos assim a serviço da nossa comunidade. Todos os nossos companheiros são pessoas de valor, são pessoas idôneas. é, são amigos, são companheiros que a gente preza por uma vida inteira. E ali dentro, além de nós sermos membros de um clube, nós somos companheiros, nós somos amigos ali dentro, é uma família muito gostosa. Então dentro do Rotary é uma família muito gostosa, é um ambiente gostoso. Então eu gostaria de falar para a população, todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas, nós temos a nossa reunião com uma jantinha gostosinha, a porta está aberta. Vocês da rádio, a gente convida vocês aqui, todo mundo. Tem uma jantinha bem gostosinha ali, toda terça-feira vocês estão convidados, e nós convidamos a população, quem quer fazer parte do nosso grupo, né? Trabalhar em prol da nossa cidade. Nós estamos aqui querendo oferecer o melhor que nós temos para a nossa cidade.
É mesmo, porque o Rotary vem ao longo dos anos fazendo um trabalho importante. Esses dias ele estava lembrando aqui de um programa importante que o Rotary fazia, que o Rotary desenvolveu em conjunto com a polícia, que foi o Vizinho Solidário, que era importante.
Bom vizinho, né?
Você lembra que naquela época, como diminuiu a criminalidade, né? Naquela época.
E aí, até esses dias a gente comentava aqui e falava. Hoje em dia já está difícil a gente ver isso acontecer, porque hoje em dia falam tanto em empatia, né? Então, se a gente voltar ao passado, a gente vê que a empatia era muito maior do que nos dias de hoje.
Eu lembro que o tenente Busnello veio dar um feedback para nós, na época, de como diminuiu roubos, assaltos, pequenos furtos, né? Na época desse projeto Bom Vizinho. Mas não foi possível continuar, né? Porque aquilo, a população também, ela fica... Ela para a população, porque nós dependemos da força de vontade da população, né?
E hoje a gente vê, se a gente tivesse Bom Vizinho funcionando, com certeza nós não teríamos tantos roubos que a gente tem, né? Porque hoje nós temos... Aquela época nós não tínhamos câmera, essas coisas todas. Hoje em dia você tem essa facilidade e, infelizmente, a gente não tem...
Bom Vizinho tem uns 18 anos, acho, atrás.
Não, por isso que eu estou dizendo. Naquela época nós não tínhamos isso, né? Então o projeto Bom Vizinho foi em 2013.
Na época com o doutor Rogério.
Na época essa base aí.
Hoje em dia é mais difícil também, porque para você entrar hoje numa casa, num terreno, é meio difícil hoje. A lei está meio... complicando essas dificuldades,
era um trabalho importante que o doutor Rogério tinha, que era no sentido do Bom Vizinho, de fazer o quê? Os bairros de Bandeirantes se entrelaçarem, os vizinhos cuidando um do outro.
Sim, é.
Né? Que hoje a gente não vê isso acontecer.
Sim.
Para ter uma ideia, nós somos destaque até a nível estadual com isso aí, em 2012. Vamos dizer assim, 2012.
Muda também, né? Muda comando de polícia, muda delegado, muda aí.
Muda prefeitura.
A outra cabeça, tudo, né?
É porque, na verdade, isso era um projeto que foi desenvolvido por alguns anos, até 2013, 2014, a gente vivencia. Começou em 2012, para ser mais exato, né? Acho que você era presidente na época?
Sim.
Era, né? Em 2012, né? 2012 que era a época. E aí, Ivanildo já era presidente, né? Assumiu agora de novo.
Uhum.
É porque está sempre o Walter, tem aquele grupo que está sempre ali, mas também precisa renovar, né?
Nós estamos envelhecendo, né? O nosso clube está envelhecendo. Nós precisamos de oxigenar mais isso daí, né? Por isso que eu estou aqui hoje fazendo uma propagandinha nossa, porque nós precisamos de voluntários, porque nós somos voluntários, gente. Nós pagamos para trabalhar. A gente não vai iludir ninguém. No Rotary você paga para trabalhar. Sim. Só que o retorno pessoal é muito bom, sabe? É muito gostoso você ter esse retorno.
Não tem esse conhecimento do Rotary, mas o Rotaract é dos jovens.
Nós temos o Interact, né, que vai até os 16 anos, e depois o Rotaract dos 16 até o 17, até 22 anos.
E aí não tem uma renovação?
Depois passa para o Rotary, ele passa a ser rotariano.
Passa a ser rotariano.
E aí que vem a renovação do Rotary.
Mas olha, é muito difícil.
Eu acho que a pandemia derrubou muito, né?
Mudou, o mundo mudou, né? Nós sabemos que o mundo mudou na pandemia. Até o Rotary mudou. Eu acho que todos os clubes de serviço mudaram, né? Então nós estamos ainda nos adequando com essa nova mentalidade, essa nova pegada que o jovem tem. O jovem hoje está dentro do quarto dele, né, no celular, com milhões de curtidas, né, e amigos. Mas ao mesmo tempo está só, né? Então nós convidamos esses jovens também para vir para o Rotaract, para o Interact. São trabalhos maravilhosos, os jovens são maravilhosos. Os Rotaractianos e os Interactianos são, a gente vê que são meninos que vão estar engajados a vida inteira. Ali você aprende cidadania, você aprende a ter empatia, aprende a ser companheiro. Então tem muita coisa boa que se aprende nisso daí.
Tem que sair do virtual e vir para a realidade.
É, mas na verdade é falta de oportunidade também, né? Vamos dizer bem a verdade. Se falta oportunidade para você ofertar, você tem que ofertar alguma coisa. E infelizmente nós temos poucas ofertas para os nossos jovens hoje em dia. Sim. É, então, essa oferta de colocar eles no meio social, fazer eles participarem, isso é algo importante.
É, o projeto de intercâmbio que o Rotary faz é muito grande e é muito interessante. Não é só o intercâmbio anual, que é o longo intercâmbio. Nós temos os intercâmbios de verão, né? São aqueles de 3 meses, de 20 dias, 15 dias, né? E isso aí dá uma nova abertura para quem quer participar. Né? Abre o mundo, abre a cabeça, né? E outra coisa, hoje eles estão interligados mundialmente, através do WhatsApp, computador.
Sim.
Então, hoje os jovens, os rotaractianos e os interactianos conversam com pessoas da Alemanha, os jovens dos Estados Unidos, da Austrália, da Oceania. Então, sabe, então é uma interação muito grande e é muito bonito de ver eles trabalharem.
E aproveitar essa interação, esse meio social que a gente vê hoje, essa internet que ela é fantástica, quando bem usada,
sim,
né? E aproveitar e fazer com que não só ele participe ali, mas participe no dia a dia também, né?
Sim.
Porque às vezes a gente vê alguns trabalhos que o Rotary faz na Santa Casa, vários outros locais aí.
Sim.
Não só o Rotary, como os outros clubes de serviço da cidade, que fazem um trabalho importante, que às vezes não é, sabe assim, vamos dizer assim, não tem aquele visto que era para ser colocado, né? Mostrado da forma que ela quer.
O impacto hoje na sociedade ele está muito anestesiado.
Sim.
Então a gente sente isso, você que está por trás trabalhando, e quando você faz alguma coisa que você vai beneficiar uma comunidade inteira, antigamente o impacto era diferente.
Sim.
Hoje parece que tem uma coisa assim, meio que um muro que impede que aquilo avance, sabe? A gente sente que as pessoas estão anestesiadas, né? Nós vimos isso na enchente. Foi um trabalho grande que o governador Paulo Bala fez na época, de recursos, porque isso aí é um subsídio global. Não é fácil você ter um subsídio global na mão, de quase 160 mil reais. E ele transformou esse dinheiro, ele duplicou esse dinheiro. Porque daí foi das fábricas, né? Nas montadoras, aí eles também fizeram a parte da doação deles. Eu sei que desse dinheiro que o Rotary captou, ele conseguiu duplicar. Então, tudo, porque você comprar 27 mobílias de casa não é fácil, né? Não é,
não fica barato, rotariano, né? Acho que de Arapongas, não sei,
isso,
na época veio, por exemplo, fazer a doação de cobertores ou colchões,
isso,
não sei, também não veio?
Só que esse não fez parte do subsídio,
da,
né?
Da PENAC. Ele é rotariano, ele veio aqui também.
Então, as pessoas se juntam, que nem agora mesmo. Nós estamos com um programa de arrecadação de dinheiro para a gente mandar para o Rio Grande do Sul, através do Distrito 4710 nosso. Então, nós vamos colocar para ver quem quiser, porque, gente, o dinheiro que é colocado no Rotary, ele vai chegar lá. A gente tem certeza. E quem vai administrar ele lá na ponta vai entregar para quem realmente precisa. Então, nós temos certeza que você doou para essa... O Rotary, via Rotary, o dinheiro chega no destino dele. Então, nós estamos nos organizando já, né, para ajudar esse pessoal do Rio Grande do Sul que está sofrendo demais. Nós estamos vendo dar uma dor no coração de ver aquele povo sofrendo do jeito que está, né?
É importante destacar que o trabalho também que o Rotary faz, não só a nível nacional, mas aqui, né? Que a gente tem o trabalho da Santa Casa, o trabalho que é desenvolvido aqui, que às vezes não aparece e que é um trabalho de formiguinha, né? Mas ele tem que ser constante.
Na época,
né,
da pandemia foi doado medicamentos, IPIs, foi colocado o tomógrafo, depois a gente faz campanha de travesseiro, campanha de toalha, e assim a gente vai, sabe?
E o Rotary está presente hoje praticamente dentro da Santa Casa.
Sim,
também,
né? Existe um clube corporativo lá dentro.
Sim.
O Rotary Clube Santa Casa Corporativo do Bandeirantes.
Não é importante que é o trabalho da sociedade em prol da comunidade.
Sim.
Né?
Então eu convido a toda a população, se você tem o espírito ou se você tem o perfil de doador, de trabalhar, de se doar, de ser mais um que está transformando em um mundo melhor, apareça nas nossas reuniões às 7 horas, das 20 às 21 horas, toda terça-feira. Estaremos lá esperando por vocês.
Legal. Mais alguma coisa, Nina? Muito o Messias que não vai falar, não.
Eu agradeço vocês mais uma vez. Vocês são um parceiro muito bom que nós temos. Todas as vezes que a gente pediu, vocês nos atenderam prontamente. E nós estamos, assim, muito gratos por isso. E vamos lá, gente, comer uma jantinha lá. Tem dia que é arroz, feijão, ovo frito, salada de tomate. É um refrigerantinho, mas é tão gostoso. A nossa Rosa, a nossa cozinheira, ela tem uma mão de ouro para cozinhar. Então,
um abraço lá na Rosa.
É, a Rosa, ela tem a marmitaria dela, né, gente? Olha, a Rosa cozinha muito bem. Então, estamos lá esperando vocês.